Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item, sempre a participação da Instituição Fiscal Independente, hoje com o diretor executivo da IFE, Felipe Salto. Boa tarde, Salto.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes.
Salto, vamos falar aí de um assunto que está sendo a pauta dos dias aí, desde que o Congresso aprovou o orçamento de 2021, orçamento esse que era para ter sido aprovado no ano passado, mas que só foi aprovado agora, na semana passada. Ainda não foi sancionado pelo Executivo, mas já desde o dia que foi aprovado tem sido alvo de muita discussão. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente por que esse orçamento está sendo alvo de tanta polêmica e, inclusive, a IFE já divulgou nota técnica explicando um pouco sobre isso. Você pode resumir um pouquinho para a gente a condição em que o orçamento foi aprovado e por que recebeu tantas críticas?
Olha, na nota técnica número 46 da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury e eu escrevemos uma análise a respeito dos números da lei orçamentária anual. Ainda não haviam sido divulgados os números finais, mas nós mostramos, a partir dos dados disponíveis, que as projeções para as despesas chamadas obrigatórias ficaram, algumas delas, despesas importantes, como a previdenciária, o abono salarial, o seguro-desemprego, bem abaixo do que o governo projeta e do que a IFE projeta. Então, isso é um indício de subestimativa. Quer dizer, as despesas obrigatórias foram subestimadas para que se abrisse espaço a outros tipos de despesas, como emendas parlamentares, mas que embutem também gastos demandados pelo Executivo, como na área de desenvolvimento regional. Essa estratégia, ela é apenas uma estratégia que resolve o problema do espaço fiscal no papel, porque as despesas obrigatórias, tudo indica, vão ficar realmente mais altas do que está posto no orçamento. Então o governo vai ter que encontrar espaço para poder pagar essas despesas obrigatórias que ficaram acima do que está no orçamento e para pagar as novas despesas criadas dentro aí do conjunto das chamadas despesas discricionárias, onde estão colocadas as emendas. Esse é o nó que precisa ser desatado.
Agora, Salto, você acabou de comentar aí em relação às emendas parlamentares. Antes ainda do relator apresentar o relatório que chegou a ser aprovado, né, que já foi com 30 bilhões em emendas parlamentares. Antes mesmo disso, estava previsto aí 16 bilhões em emendas, já estava apertado para o governo conseguir cumprir esse orçamento. As emendas têm sido alvo de muita crítica justamente por isso. Como seria possível o governo, quais são as opções do governo? Porque o presidente pode vetar parcialmente e enviar projetos de lei cortando essas emendas. Inclusive o relator, o senador Márcio Bittar, adiantou que já cancelaria 10 bilhões em emendas, o que tem sido considerado insuficiente pelos especialistas. E também pode sancionar o orçamento e aí enviar projetos para cortar emendas e recompor essas despesas obrigatórias. São essas duas opções mesmo? O governo vai ter que desatar esse nó político para poder conseguir cumprir o orçamento, que tem sido chamado de uma peça fictícia, tem sido como se fosse uma conta criativa, né? É séria a situação nesse sentido.
Como eu afirmei no meu último artigo para o Estadão, que chama justamente o orçamento de 2021, abre-se uma caixa de Pandora preocupante, que é a da chamada contabilidade criativa. Mas é possível corrigir. O próprio relator enviou um ofício para que, depois de sancionada a LOA, se retirassem 10 bilhões de emendas do relator geral, que foram expandidas em 26 bilhões. Pelas nossas contas, quando a gente considera o novo nível de despesa discricionária da lei orçamentária anual no nosso cenário base da IFE, isso leva a uma necessidade de corte de gastos para cumprir o teto, que é uma regra constitucional, o teto de despesas, da ordem de 31,9 bilhões. Isso é o que precisaria cortar. Então, vai ser preciso combinar os vários caminhos, provavelmente. O veto parcial é uma possibilidade para corrigir questões do abono, por exemplo, do auxílio-doença. O PLN, enviado pelo Executivo, pode ajudar também, mas lembrar que o PLN tem que tramitar no Congresso, etc. E essa saída do relator, de retirar 10 bilhões. Então, são três possibilidades que estão na mesa, mas o governo vai precisar articular isso com rapidez para que se resolva logo a questão do orçamento deste ano. Nós já estamos avançando em abril e ainda não existe o orçamento aprovado. Isso é preocupante, porque o orçamento deveria ser o ápice do processo democrático. É a hora da divisão da partilha do bolo, né? Da partilha do bolo de recursos arrecadados da sociedade. Então, essa situação chegou a esse ponto por uma falta de liderança por parte do Executivo, porque a gente sabe, os especialistas que acompanham isso, não só isso, sabem que a Comissão Mista de Orçamento trabalhou sempre muito par e passo, em conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal do Executivo, enfim, a área econômica em geral do Executivo. Então é surpreendente que se tenha chegado a esse ponto. Esse é o nó que vai precisar ser desatado.
Agora, Felipe Salto, estou conversando com o Felipe Salto aqui, diretor executivo da IFE. Até porque essa discussão está sendo bastante acalorada, porque um dos pontos assim, bastante importantes disso aí é que caso o governo não consiga cumprir esse orçamento ou então descumpra algumas regras para poder cumpri-lo, o presidente pode incorrer no crime de responsabilidade, né? Então isso tem sido um fator também a se ponderar, né, politicamente.
Pois é, a instituição fiscal independente, ela produz informações, análises, números para ajudar na avaliação do quadro fiscal e econômico. E com isso, produzindo subsídios para o parlamento, para a sociedade, para a imprensa, né, para os políticos em geral, estabelecendo um contraponto que se pretende saudável com o poder executivo. Agora, as questões de crime de responsabilidade, pedaladas, etc., são questões que a Corte de Contas do país, o Tribunal de Contas da União, vai eventualmente avaliar, e o Judiciário eventualmente. Mas o que se espera é que não se atinja esse limite, né? Que no meio de uma crise pandêmica de saúde e econômica também, seria bastante prejudicial. Seria importante que esses problemas fossem corrigidos antes de se chegar a esse limite. Vale dizer que alguns deputados já demandaram o Tribunal de Contas da União para produzir uma avaliação a respeito da lei orçamentária anual, e isso é importante porque o TCU já está também analisando a situação.
Tá certo. Felipe Salto, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Primeiro Item, esclarecendo para a gente esses pontos aí sobre economia, sobre orçamento. Uma boa semana de trabalho para você e para o pessoal todo da IFE e um grande abraço.
Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês nessa parceria do Primeiro Item e da Instituição Fiscal Independente. Boa semana a todos.